Bom dia, ou boa tarde. Good morning. Thank you very much for your presence again. So we are going to initiate our meeting, and I will speak Portuguese now. Vamos começar a nossa reunião. Como é hábito, usaremos o método de intervenção inicial dos representantes do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Depois daremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Haverá uma resposta por parte dos nossos convidados aqui hoje e, eventualmente, se houver alguma questão que os grupos parlamentares queiram colocar, haverá a possibilidade para finalizar a nossa reunião. Não teremos trabalhar num tempo que é curto, mas que espero que seja eficaz. Então dou a palavra, não sei quem é que vai usar a palavra. Comissão Europeia.
Okay, thank you very much for receiving us. As always, we appreciate very much to listen to you about your opinion. We are now in the seventh review out of 12. So there are still remaining five. For us, it's important to listen to your opinion because the program is not static. It is meant to be adjusted to economic circumstances. As you know, the macroeconomic outlook has weakened since the last review. The disappointing performance at the end of the year, at least the size of it, came as a surprise to us. But it's mostly due to the recession in Europe, I would say, rather than to developments which within Portugal. But nevertheless, this will have a sizable carryover effect in the growth assumptions for this year. And you certainly know the downward revision in the Commission forecast 10 days ago. And we have to discuss how to adjust our macro scenario during this review. The return to growth and job creation is crucial. It's a major challenge for the success of the program. We see that there are some positive developments. Financing conditions have eased. The international recovery, we hope, is not going forward. We see, if anything, a delay in the assumed recovery in the euro area. In terms of the budgetary situation, we will discuss the expenditure reform during this review. It will be one of the major items because the consolidation measures of the past were not entirely, but also involving significant tax increases. And we would like to see or to discuss more in terms of efficiency gains in the public sector to achieve consolidation successes going forward. So there's a clear link between consolidation and efficiency of the public sector in a broader sense. We are fully aware that this budgetary consolidation creates social hardship for the citizens. The efforts are significant, but we think there's no alternative way to stabilize debt and to bring it on a downward path. And therefore, there is also little margin for weakening the targets in the program. Structural reform is a main instrument to improve medium-term growth perspectives. Structural reforms should provide flexibility of efficiency of markets. Labor market reforms are intensively discussed. What we are missing is the discussion on the product market reforms that go in the direction to improve competition in the economy, which more directly will benefit the citizens. the program foresaw wide-ranging reforms in product markets, for example, energy. We see competition challenges almost everywhere in the economy, and we do not see that prices are going down, which would have a positive impact on real income of the citizens. On the financial sector, we see good progress in the stabilization, recapitalization of the banking sector, and together with the measures which were taken by the ECB, the financing conditions have improved. The needed financial deleveraging of the private sector, which is urgently needed, is taking place. The private sector is heavily indebted, which impedes also foreign direct investment. We are looking into the available policy instruments for support SMEs, particularly those which have an export capacity, because we think that the external adjustment, the external indebtedness of the Portuguese economy is also a constraining factor which holds back the recovery. The authorities are gradually preparing to return to the market. There is an increasing confidence of foreigners to invest in Portugal. This has translated into a substantial fall in bond yields, but however, we see the limited spillover to the lending rates of the banking sector, and here I think confidence is also very important. We also are convinced that the return of confidence is due to the implementation of the program. And if I say implementation of the program, I do not mean only fiscal consolidation, but also the structural reform. The political consensus to this reform agenda is needed. We see a bit of a difference, different assessment of the program abroad and now in the country. The European partners of Portugal, but also in the US, the investors, see the implementation of the reform program in a good shape, while the resistance within Portugal seems to be growing. We were here last Saturday, so we would be urgently know your opinion about the program implementation. We cannot exclude that there may be spillover effects coming from Portugal into the still positive assessment abroad. That's a fear I have. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Kruger. Vou agora dar início às intervenções dos diferentes grupos parlamentares e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, PSD, Sr. Deputado Nuno Reis. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos por saudar a presença do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, do FMI, nesta reunião. Passaram 21 meses desde a assinatura do Memorando de Condicionalidades Política, Económica e Financeira entre o Estado português e as entidades internacionais por vós aqui representadas. Tem vindo a ser reconhecido internacionalmente o esforço que Portugal tem feito no cumprimento do memorando. Esse reconhecimento tem reflexos na forma como Portugal tem sido capaz de emitir dívida em maturidades cada vez mais longas e pagando um prémio de risco que está hoje em linha com valores anteriores aos da assinatura do memorando. De resto, o comunicado desta manhã do Ecofin, que saudamos, é um sinal positivo no mesmo sentido. Se avaliarmos o grau de execução do PAEF à luz dos seus três grandes pilares, é possível igualmente constatar uma evolução assinalável. Exemplo disso é, aliás, a trajetória da balança corrente e de capital. Em 2012, a evolução do saldo conjunto da balança corrente e de capital foi significativamente diferente da observada em anos anteriores, aumentando 6,6 pontos percentuais do PIB relativamente a 2011. Sabendo, como se sabe, que o endividamento externo era e é um dos grandes desafios que se colocam ao país, estes dados parecem-nos de relevar naquilo que implica uma redução das necessidades de financiamento junto de investidores internacionais. Ainda há, no entanto, muito a fazer. E nessa perspectiva, a evolução macroeconómica da Europa, no último trimestre de 2012, oferece-nos grande preocupação. Sendo certo que Portugal tem vindo a diversificar a base dos países para os quais exporta, a verdade é que a deterioração das perspectivas de crescimento económico em Espanha, França e Alemanha, três dos quatro maiores parceiros comerciais de Portugal, terá também influência na nossa perspectiva de crescimento económico. Se, por um lado, as previsões do Governo apontam para que o peso das exportações no PIB venha finalmente a atingir os 40% já em 2013, por outro lado, preocupa-nos o facto de termos terminado o ano de 2012 com as exportações em desaceleração. Dezembro de 2012 registrou um valor de exportação de bens inferior a dezembro de 2011, com uma variação homóloga de menos 3,2%. A evolução da taxa de desemprego, que atingiu os 15,7% de média anual em 2012 e que, de acordo com as últimas previsões da Comissão Europeia, se aponta que alcança os 17,3% em 2013, traz preocupações adicionais, não apenas pelo seu impacto em termos de agravamento do déficit, mas sobretudo pelas consequências sociais que comporta. Sabendo de antemão que as últimas previsões apontam para que o crescimento económico surja apenas no decorrer de 2014, e sabendo nós que o desemprego é uma variável macroeconómica que tarda a reagir aos primeiros sinais de crescimento, esta é a realidade mais preocupante e que maior impacto tem na sociedade portuguesa. Com o desemprego surge num primeiro momento o aumento das prestações sociais, que em certa medida tem comprometido parte...
Peço desculpa, Sr. Deputado, se puder falar um pouco mais lento para ajudar a tradução. Não, não, mais lento para ajudar a tradução.
Com o desemprego surge num primeiro momento o aumento das prestações sociais, que em certa medida tem comprometido parte da consolidação orçamental que tem vindo a ser feita, e num segundo momento, dado que grande parte dos desempregados não consegue regressar à vida ativa, desenvolvem-se problemas sociais ainda mais graves em torno da pobreza. A questão que deixamos é como é que se pode, mantendo foco nas reformas estruturais e sem comprometer a consolidação orçamental, estimular o emprego no curto prazo, não esquecendo que grande parte do tecido empresarial português, maioritariamente PMEs, não irá, aos primeiros sinais de aumento da procura, desencadear grandes processos de contratação. É, de facto, o grande desafio a que urge dar resposta. Preocupa-nos igualmente que, se numa economia há 3 anos em recessão, tiverem que ser implementadas medidas adicionais às já previstas num tão curto espaço de tempo como o que Portugal dispõe, a atividade económica abranda ainda mais e, com ela, o clima de coesão social e política tão necessários ao bom cumprimento do PAEF. Não perdendo de vista a recente deterioração das perspectivas macroeconómicas da zona euro e o abrandamento adicional da procura externa, julgamos que seria importante criar melhores condições para o sucesso do programa. Sendo as exportações o motor que desejamos para a nossa economia, não podemos deixar de incorporar na nossa estratégia orçamental de curto e médio prazo e na nossa estratégia de crescimento económico de curto e médio prazo o efeito que advirá do menor crescimento económico registado pelos nossos principais parceiros comerciais. Em particular, se já foi possível demonstrar progressos assinaláveis em termos de redução do déficit estrutural do país, mais de 6 pontos percentuais do PIB em 2 anos, e sem prejuízo da consolidação ser um dos objetivos a prosseguir, é nossa convicção que a meta última de déficit nominal abaixo de 3% do PIB deveria ser postergada 1 ano. Igualmente, e não contrariando o objetivo final do mix de consolidação orçamental deste programa, ser alcançada através de medidas que incidam em 2/3 do lado da despesa, é nossa convicção que os cortes estruturais na despesa num valor de 4 mil milhões de euros devem ser alcançados através de medidas que sejam implementadas num horizonte temporal mais alargado do que o previsto. Na frente do investimento, foram dados passos positivos com a criação de uma comissão que irá propor medidas de reforma do nosso sistema fiscal. Só com um sistema fiscal mais justo, mais equilibrado e mais competitivo, conseguiremos, por um lado, orientar melhor a nossa economia para as exportações, como também melhorar a captação de investimento estrangeiro. Mas em termos de constrangimentos à atividade económica, não podemos deixar de considerar que o custo do financiamento às nossas PME é hoje um dos fatores que mais prejudica a competitividade das exportações. Segundo os últimos dados que vieram ao público, o spread cobrado em Portugal às PME é superior em termos médios ao que é cobrado na Grécia e apenas inferior na zona euro ao que é cobrado em Chipre. Surge daqui uma questão a vossas excelências. Que medidas de curto prazo consideram passíveis de serem implementadas no sentido de reduzir os custos do financiamento às nossas empresas? Em várias alturas da aplicação deste PAEF, foi reiterada a ideia que o mesmo teria condições de aplicabilidade diferentes das existentes noutros países, dado o apoio eleitoral de cerca de 80% dos portugueses aos partidos que subscreveram o memorando. Conforme se tem constatado em diversas eleições e diversos países em que têm vindo a ser seguidas políticas de consolidação orçamental acelerada, a austeridade não traz a simpatia imediata dos povos e cria condições para a emergência de populismos e de grupos políticos mais extremos. As últimas eleições na Grécia e na Itália são disso exemplo. Em Portugal, há ainda um governo empenhado em cumprir um programa que já se sabia à partida ser muito rigoroso. Há ainda uma maioria parlamentar coesa e empenhada no apoio político a essas medidas. Há, no entanto, necessidade de todos, forças políticas nacionais, governo e as instituições hoje aqui representadas, não sermos cegos nem surdos e sabermos criar condições mais favoráveis ao sucesso deste programa. A bem de Portugal, mas também, julgamos nós, a bem da própria Europa e da zona euro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu renovo o pedido para podermos utilizar eficientemente o sistema de tradução, que os senhores e as senhoras deputadas possam fazer as vossas intervenções de forma pausada para facilitar o trabalho, aliás, sempre muito eficaz, dos nossos tradutores. Seguimos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Medina. Eu próprio estou a dar o exemplo com este tom pausado, que não tem nenhuma inspiração no Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por saudar a delegação da Troika hoje aqui presente, representante do Fundo Monetário, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu. E de forma telegráfica transmitir-vos três mensagens fundamentais sobre a nossa análise da situação e do andamento do programa e sobre o futuro. A primeira mensagem é que Portugal vive hoje uma situação dramática do ponto de vista económico e social. Nós estamos hoje no que é o mais prolongado período de recessão da nossa história. Os três anos consecutivos de recessão e 4 dos últimos 5 anos em recessão, tirando o ano de 2010. Temos o desemprego a atingir níveis nunca vistos no nosso país, com mais de 900 mil pessoas na situação do desemprego, uma realidade que atinge todo o território, todos os estratos etários. E temos, em terceiro lugar, uma situação que, em matéria de déficit de dívida, não está controlada, com a dívida a atingir valores muito elevados e superiores àqueles que eram previstos. Mas, porventura, talvez o ponto mais importante para vos transmitir é que a nossa avaliação da situação na sociedade portuguesa é de uma profunda descrença relativamente ao processo de ajustamento económico, com uma sociedade que se vê angustiada, receosa, insegura quanto ao futuro. E se num primeiro momento os portugueses demonstraram uma grande capacidade de aceitação dos sacrifícios, que mantêm, o que hoje não têm seguramente é a convicção de que este caminho e de que estas estratégias estejam a produzir resultados. O segundo ponto que vos queria falar é, no fundo, qual é a questão que julgamos que é a questão central desta sétima avaliação. e julgo que neste momento há uma escolha muito clara a fazer nesta sétima avaliação, no qual a Troika participará e tem uma palavra muito importante. E a escolha que há a fazer é simples. Ou vai ser seguida a estratégia que foi seguida até aqui, que é a estratégia de ir fazendo pequenas correções sempre em perda face à degradação da economia, mas mantendo no fundamental a estratégia que está a ser seguida. E nós queremos que isto é um caminho para o aprofundamento da crise, dos problemas e da degradação da situação, e um caminho que não nos levará a qualquer resultado. Ou, por outro lado, nós enfrentamos com realismo, em conjunto, enfrentamos com realismo o que é o novo quadro económico com que estamos confrontados, e esta sétima avaliação marca um ponto de viragem para termos de novo um programa que seja credível do ponto de vista económico. E este ponto é um ponto de grande importância, porque todos sabemos que o nosso programa, quando foi desenhado, era um programa extremamente difícil e exigente, e de risco. Era um programa com riscos à sua execução. Ninguém pode negar, ninguém pode dizer que era um programa fácil. Não, era um programa muito exigente. Mas a verdade é que nós, quase 2 anos depois da execução do programa, temos que olhar com realismo para a situação económica e para a evolução dos principais indicadores. E o que nós vemos é que a degradação da procura externa, em simultâneo com uma degradação que se prolongou muito no tempo, das condições financeiras às empresas, e com os impactos muito superiores aos esperados sobre a degradação da procura interna, tornaram os equilíbrios originais do programa impossíveis de serem alcançados nestes termos. E vejo, permitam-me que diga de já, a preocupação com a apreciação que aqui já ouvi, de dizer que não há uma alternativa a este programa relativamente à estabilização da dívida. Porque o que nós vemos é o inverso. O que nós vemos é que neste momento a dívida está cerca de 10 pontos acima daquilo que era esperado para esta fase do programa, em tão pouco tempo, e nós vemos que os avanços no déficit são precários e reduzidos. Em 2012, cerca de 4/5 dos esforços de consolidação orçamental, tirando as receitas extraordinárias do fim do ano, foram pura e simplesmente consumidos na recessão. 4/5 das medidas foram desperdiçadas pelos efeitos da recessão. E por isso a escolha que há a fazer é prosseguir neste caminho com alguns ajustamentos, ou então adotar uma mudança significativa de política do nosso programa de ajustamento. E gostava de ser claro relativamente à posição do Partido Socialista. Neste momento, com a situação económica que vivemos, e conhecem os números, não os irei repetir, medidas que sejam pequenas afinações relativamente à trajetória, na nossa opinião, não são credíveis para termos um programa bem sucedido. Medidas como mais um ano para a correção do déficit, ou a diluição do corte de 4 mil milhões, mesmo que com sinais positivos em matéria do sistema do IRC ou do financiamento às empresas, não são, em nossa opinião, nesta conjuntura, capazes de suster a realidade que nós estamos a viver. Isso significa que, se formos por essa escolha minimalista, acho que é inevitável esperarmos, daqui a 3 meses, de estarmos numa situação económica mais degradada, numa situação social mais degradada e, pela frente, mantendo os problemas da dívida e do déficit por resolver. É por isso que, em nossa opinião, esta sétima avaliação deveria dar sinais claros de mudança relativamente à estratégia de ajustamento, adaptando esta estratégia ao que é uma novidade que não era antecipada quando o programa foi assinado. E essa realidade é o muito baixo crescimento na Europa, para não dizer até recessão, no que são os principais mercados de dinamização das nossas exportações. E adaptar o programa a essa nova realidade significa que nós temos, em primeiro lugar, que estabilizar a nossa procura interna, estabilizar as expectativas das famílias e dos agentes, interromper este ciclo de austeridade de destruição, isto é, uma austeridade sobre uma economia altamente recessiva, e substituir esta opção por um compromisso relativamente a medidas de médio prazo que verdadeiramente apoiem a consolidação estrutural das nossas finanças públicas e, em terceiro lugar, sinais claros que possamos enfrentar de forma mais sustentável a nossa dívida, em particular os seus encargos, num médio prazo com uma Europa em baixo crescimento. E terminava, Sr. Presidente e caros representantes da Troika, dizendo que não creio que exagere se disser que nós estamos num momento verdadeiramente crítico do desenvolvimento do nosso programa. E ou há a capacidade de reconstruirmos um programa de ajustamento que seja credível e que seja sustentável, ou é fácil ver, porque já o vemos em toda a Europa e aqui não será seguramente diferente, que as dificuldades sociais e políticas nas próximas visitas que aqui tivermos serão seguramente muito mais significativas, porque a realidade hoje com que nos deparamos é uma realidade para lá do que era a expectativa e até o que é suportável pela generalidade dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, e nesta que é a minha primeira intervenção nesta Comissão, cumprimentar os senhores representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, e dizer-lhes que o CDS considera que esta sétima avaliação ocorre numa altura em que o nosso programa de assistência económica e financeira está já num ponto avançado de execução. Aliás, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, numa intervenção que teve aqui na Assembleia, disse que estávamos já perante o princípio do fim do programa de ajustamento. E a verdade é que o CDS reconhece a importância deste programa de assistência, sobretudo na identificação de três problemas fundamentais, não só do Estado, mas sobretudo da economia portuguesa. O problema do endividamento, o problema do déficit orçamental e o problema do déficit externo. Isto significa que para nós, desde o início, o programa foi uma oportunidade para resolver não só um problema que era conjuntural, de solvência, digamos assim, mas também problemas estruturais e, sobretudo, aquele relacionado com o déficit externo, que é um problema não dos últimos anos, diria eu, mas quase das últimas décadas. E, neste sentido, vimos leves, diria eu, muito ténues, mas sinais positivos, quer no que foi a colocação de dívida em mercado, quer no que foi o saldo da balança de pagamentos. Contudo, estes sinais positivos não nos podem fazer esquecer que as coisas não estão a correr bem e esse é um reconhecimento que tem que ser feito. Do ponto de vista da conjuntura económica, as coisas não estão a correr bem. E este reconhecimento é importante, sobretudo porque o programa implicou e implica atualmente muitos sacrifícios para os portugueses. Os portugueses responderam muito responsavelmente a estes sacrifícios, mas obviamente que eles só são compreensíveis tendo uma finalidade que vá para além do programa em si mesmo. Ou seja, muito mais importante desde o início para Portugal do que o cumprimento das metas nominais, respeitantes ao déficit e outras, é que o programa se traduza em mudanças estruturais que possam conduzir a um novo modelo de crescimento económico. Este é um objetivo que eu compreendo que vai para além do programa, mas que passa também pelo cumprimento do programa e não pode o programa distanciar-se dele. Por isso mesmo, é a nossa opinião que no cumprimento das metas nominais, quer do déficit orçamental, quer do corte da despesa, devem ser tidos em conta os indicadores da zona euro, designadamente sobre a situação económica, a conjuntura económica e o emprego. Em Portugal, como se sabe, o desemprego apresenta números extraordinariamente preocupantes, a conjuntura económica degradou-se e isso é uma realidade não só de Portugal, mas da generalidade dos países da Europa e, muito em particular, de Espanha, o que é particularmente preocupante porque, naturalmente, se uma parte substancial do sucesso do programa passa pelas exportações, os nossos mercados exportadores tradicionais são necessariamente os mercados europeus e, portanto, a maneira como a conjuntura evolui não é indiferente e é até crucial para que as coisas possam correr bem. E por isso mesmo, o CDS entende que o fator tempo no cumprimento, sobretudo destas duas metas, não pode ser visto como um dogma. Tem que ser ajustado a estas duas variáveis, conjuntura económica e emprego. Sob pena de nós adotarmos medidas procíclicas que acabam por trazer em si próprias a sua anulação, ou seja, medidas cujos impactos, sendo negativos, fazem com que se anulem a si próprias. E esse é um ciclo que tem necessariamente...
Senhora Deputada, peço desculpa, mas tenho que recomendar mesmo um pouco mais de pausa, uma intervenção um pouco mais pausada. Então,
com certeza.
Estou a seguir em inglês e é de facto difícil com...
Com certeza, Sr. Presidente. Esse é um impacto que tem que ser...
Mas não precisa falar mais baixo.
Evitado. Não, 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 mas pausadamente inspirar-me então no Sr. Ministro das Finanças e tentarei seguir um tom de voz mais pausado, mais sereno e também mais baixo. Mas, e em todo caso, a minha intervenção estaria também a chegar à sua parte final. Gostava de deixar um segundo ponto, depois de ter salientado este primeiro ponto, que é respeitante ao cumprimento das metas nominais e à importância que nós damos ao cumprimento das metas estruturais mais do que às metas nominais, há um outro fator muito importante. Compreendemos bem que a carga fiscal que atualmente temos, que é uma carga fiscal conjuntural e extraordinária, só pode ser substituída com uma redução estrutural e permanente da despesa. Ou seja, uma variável depende da outra. Para que esta redução da despesa seja permanente e estrutural, é importante que ela seja também economicamente viável e socialmente aceitável. Isto significa que é aqui muito importante, por um lado, o efeito económico da redução da despesa e, por outro, o consenso social que tem sido alcançado. O CDS teve a oportunidade, na última avaliação, de apresentar alguns exemplos de cortes estruturais. Eu salientaria alguns dos mais significativos. O primeiro tem a ver com um programa global de rescisões amigáveis nas administrações públicas, e eu salientaria amigáveis na importância de, por um lado, termos um consenso social nesta matéria e, por outro lado, levarmos em conta aquilo que é a necessidade estrutural da função pública, ou seja, estes cortes não podem ser cegos. E, por último, ainda, é importante para o sucesso de um programa desta natureza que haja alguma compreensão na forma como é contabilizada, como são contabilizadas estas rescisões, porque se elas estruturalmente e a longo prazo podem representar uma função pública mais sustentável, a curto prazo representam necessariamente um acréscimo de despesa. Em segundo lugar, no que toca ao setor empresarial do Estado, concessões que tornem a despesa mais eficiente e aplicar também esta noção de despesa mais eficiente, em terceiro lugar, àqueles que são os aspectos transversais de toda a função pública, ou seja, olhar para instrumentos como a mobilidade especial, o regime de acumulação de funções, a partilha de serviços, ou mesmo a contratualização com capacidades instaladas privadas. E nesse sentido, pareceu-me muito interessante a referência que fizeram a esta despesa mais eficiente, a conseguir-se ganhos de eficiência na administração pública. Por último, e naquilo que é, ou naquilo que é coexistência de setores com funções semelhantes ou equivalentes, mas bastante diferentes, como foi o caso, aliás, já bastante discutida em Portugal, da Caixa Geral de Aposentações e o Regime Geral da Segurança Social, ou da ADSE e do Sistema Nacional de Saúde, aquilo que é fundamental nesta matéria é a equidade. Ou seja, que um igual esforço e um igual contributo corresponda a uma igual função ou uma igual prestação e, correspondentemente, um igual custo. E nesta matéria eu terminaria dizendo que Portugal fez um grande esforço neste programa de ajustamento. Afirmou-se como um país credível, um país diferente, um país cumpridor. E aquilo que precisa agora é de condições para terminar o programa de forma segura. Ou seja, terminar o programa cumprindo os seus compromissos e podendo ter as mudanças estruturais necessárias a um modelo económico de crescimento diferente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a delegação e as instituições que participam connosco nesta reunião, os senhores deputados. Tentarei falar pausadamente para que seja possível uma tradução simultânea adequada e também por respeito aos profissionais que a tentam fazer. Se me exaltar, peço ao senhor Presidente que me chame a atenção, como até aqui tem feito bem. Não há necessidade de grandes introduções, tendo em conta que já nos encontramos várias vezes, já se vai quase tornando um ritual esta reunião, um ritual no verdadeiro sentido da palavra, porque não traz qualquer tipo de desenvolvimento político, e portanto cumprimos esta formalidade e o atalho a essas palavras de circunstância para ir diretamente ao retrato daquilo que hoje Portugal. Um país mais pobre, mais endividado, com uma economia cada vez mais débil e com cada vez maiores dificuldades para poder ultrapassar esse ciclo recessivo em que se encontra. Esse é o resultado também das políticas do programa. Não podemos separar a situação que o país atravessa. E ao ouvir a intervenção, quer das instituições internacionais, peço desculpa, quer do PSD e do CDS, fez-me lembrar aquela piada de o problema da economia são as pessoas. É que não ouvimos falar uma única vez dos problemas com que as pessoas se defrontam. O déficit da balança comercial é entendido como um número sagrado e que, por evoluir positivamente, ficamos todos contentes. Esquecemos-nos que isso significa que os portugueses não estão a consumir. Esquecemos-nos que isso significa que não há procura. E que, portanto, não havendo importações, esse número, portanto, a evolução da nossa balança comercial, do déficit da nossa balança comercial, pode até ser bom, e, no entanto, do ponto de vista meramente numérico, e corresponder, no entanto, a uma grande degradação das condições sociais e das condições de vida dos portugueses, que é, julgamos nós, o caso. Aliás, julgo que os números falam por si, quer o desemprego, quer a diminuição da procura. E uma das primeiras perguntas que vos queria colocar prende-se precisamente com isso. Tendo em conta a importância no nosso produto do consumo privado, que se cifra quase nos 70%, 68% à volta disso, e tendo em conta que inclusivamente é identificada a quebra no consumo como o grande problema neste momento e obstáculo ao investimento, como é que, prosseguindo esta política, e aliás centrando no investimento e desligando o investimento do consumo, vamos poder resolver este problema? Se até um determinado ponto o problema era quase que o grande problema colocado nestas reuniões, o preço do dinheiro para as empresas, e como é que o dinheiro podia chegar às empresas, hoje, além desse problema, há um outro, que é mesmo que chegue, como é que essas empresas vão ser atraídas para fazer esse investimento aqui? Nem que se dê o dinheiro de borla, se não houver consumo e se não houver procura, dificilmente, num contexto em que 70% do nosso PIB se prende precisamente com o lado do consumo privado, dificilmente poderá haver uma alteração a esta situação. Pergunto-vos sobre a reconfiguração do Estado, essa chamada reforma do Estado, se têm alguma nota do Governo ou se fizeram alguma reflexão às próprias instituições que representam sobre essa reconfiguração. Portanto, esta ideia que o CDS aqui nos referiu como um corte estrutural na despesa, na prática, o desmantelamento das funções sociais do Estado. Se há alguma evolução, porque aqui certamente têm acompanhado aquilo que tem sido dito sistematicamente, é apenas que se vão cortar 4 mil milhões de euros. Portanto, e lança-se este número de forma quase terrorista sobre as pessoas, que se vão cortar 4 mil milhões de euros, que se vão cortar 4 mil milhões de euros, e não há uma única linha, um único esclarecimento sobre a forma como se procederá a esse corte. Era importante que, nesta altura, em que parece que PSD quer mais tempo, o CDS diz que as coisas não correm bem, e o CDS e o PS finalmente começa a demarcar-se, ou pelo menos assim me parece, e bem, no nosso entendimento, e portanto que se quebra também aquele consenso partidário que em todas as reuniões que tivemos sempre os representantes das instituições aqui presentes valorizaram como o elemento central para o sucesso deste pacto, deste programa, começa também a esboroar-se essa unidade ou essa, digamos, essa convergência entre os três partidos, e portanto era importante nós termos, tendo em conta a situação social, alguns esclarecimentos sobre essa matéria. Ao mesmo tempo que os peço, tenho pouca confiança que nos deem, porque já não é a primeira reunião em que participo. Da nossa parte, tanto gostava apenas só de trocar, de perguntar, tendo em conta algumas notícias, sobre as outras medidas, portanto, aquelas que já foram aplicadas ou outras que foram dilatadas e não foram aplicadas logo nas revisões correspondentes, mas o conjunto de outras medidas. Falaram-nos aqui da flexibilização laboral, e eu estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Flexibilização laboral, portanto, nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar se estava a fazer um balanço positivo da que já foi feita ou se estava a dizer que é preciso mais, na sua intervenção inicial em que referiu isso. E a taxa social única. A taxa social única, que está na versão inicial do memorando, embora não quantificada, portanto, se há alguma reflexão sobre essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos terminar esta ronda pelos grupos parlamentares, dando a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, registar e cumprimentar a presença no Parlamento Português de representantes do Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, que têm vindo continuadamente a entabular negociações com o Governo Português, e daí concluir que, para além dos cumprimentos formais, se trata não meramente de uma missão técnica, mas de uma representação política. E acho que isso faz toda a diferença nas discussões que mantemos. Em segundo lugar, lamentar que na intervenção inicial tenha sido dito, por parte da missão, de que não há dificuldades especiais no programa de ajustamento que está a ser aplicado a Portugal. As dificuldades serão de tipo conjuntural e decorrem da recessão no quadro europeu. Nosso ver, Bloco de Esquerda, o plano é em si recessivo. O plano visa, para além de uma transferência interna de rendimentos do trabalho para o capital, uma diminuição substancial do potencial de crescimento da economia portuguesa. E essa tem sido a sua aplicação com sucesso. O que nós verificamos é que a dívida é insustentável sem uma reestruturação. Há muito passou o limiar da sustentabilidade. A consolidação das finanças públicas, mesmo nos termos ortodoxos das instituições que representam, é precária? Falarem-nos em eficiência do setor público ou reforma do mercado laboral são eufemismos que vão ainda agravar mais a procura interna e aumentar a espiral recessiva em Portugal. A nosso ver, este ciclo é vicioso e ele não conseguirá a dois tempos nem pagar a dívida, nem relançar a economia. E como tal, creio que chegará o tempo em que a avaliação será a do programa. E essa, a pouco e pouco, está a ser feita pelo povo português. Aliás, representantes qualificados destas instituições deram-se conta daquilo que foi a expressão do povo português no passado sábado. Não creio que seja a atribuição de uma nota muito positiva à performance do plano. A reunião de hoje, salvo o devido respeito, é decepcionante, porque a intervenção inicial diz-nos que não há campo de manobra para enfraquecer os targets. E esse campo de manobra era exatamente não só a esperança do governo português, mas também a esperança de vários setores na sociedade portuguesa. A não flexibilização desse programa de ajustamento é seguramente a condenação do próprio programa de ajustamento. Sobre isso, podem tecer várias considerações económicas. Convém não ultrapassar as leis da política. Por outro lado, devo, e a terminar, dizer que este tipo de reuniões, sendo bem-vindas, porque é sempre olhos nos olhos que nós podemos ver as respectivas representações dos interesses que aqui se movem, é, contudo, e será uma reunião atípica, porquanto o Parlamento é chamado a intervir, a ouvir e a participar, mas no desconhecimento absoluto daquilo que sejam as negociações que estão a ser tomadas entre o Governo Legítimo de Portugal e as entidades aqui representadas. E, portanto, nós limitamos, e atendendo à quadra, uma espécie de epifania sobre o processo, não seguramente a um debate político detalhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois das intervenções, eu devolveria a palavra aos nossos convidados. Desta vez, a resposta inicial vai ser dada pelo Sr. Abebe Celestia, do Fundo Monetário Internacional.
Thank you. As always, we really very much appreciate these meetings that allows us to gauge what the mood is, what the political sense is, and we internalize them a lot more than you all think. I think I can be most helpful by trying and answering some very specific points that have been raised, questions that have been raised. Let me start basically, though, by stressing how much concerned we are, like you. I don't want to sit here and claim that I care more for this country, but you know, it doesn't escape outsiders like us either how difficult the social situation is, particularly the sharp increase in unemployment. This is something that we very much are concerned about, and frankly, the whole purpose of the program is to try and move Portugal away from the deep economic crisis that it plunged into 2011, and try and have a sustainable basis on which jobs could be created for people. That's ultimately what this program is about. This said, I want to, you know, stress the best way for this to work is by allowing Portugal to regain market access. If you recall, you know this more than I do, it's exactly the lack of market access that plunged the country into crisis. It's basically markets' refusal to lend to Portugal, to your companies, to your banks, to the government, that caused the crisis. It's this drying up of capital inflows that caused the crisis and forced the government to turn for official assistance. So I think the solution, the lasting solution, the durable solution is to try and regain market access and get people like me out of here. Okay, I think that's the durable solution. I don't frankly see how you do that by, as some of you have suggested, reneging on the debt. Okay, and there's no panacea, there's no silver bullet to allow market access to be regained, least of all by reneging on the debt and trying to restructure this debt. I think if you do that, that's a recipe for a deeper, even still market access, deeper still economic crisis here. Largely because, you know, it's not just the government debt that is indebted, but also private companies, also your banks. There is no amount of debt restructuring that's going to, you know, you cannot restructure one sort of debt without implication and spill over into the rest of the economy, and the result is going to be a really very, very deep crisis here, deeper still crisis than we have. So I want to kind of stress that there is no silver bullet that's going to get us out of the difficulty that we have. The second point I wanted to make is, you know, the program has always been, you know, there's been fiscal, there's one of the questions about is kind of the nominal deficit targets not being met. What is our view? You know, even though the nominal targets are the headline targets, in terms of progress and fiscal adjustment, we've always looked at it in terms of the structural balance, and even then the structural primary balance, because you want to look at excluding interest payments also, which are not always in the near term under the control of the government. So it's a structural primary adjustment on which we judge the progress. And in those terms, there has been very, very solid progress. Okay, about 60%, between 60% and 2/3 of the required structural adjustment was completed through 2012. So there is strong progress, okay, on the fiscal adjustment front in structural terms, in the very terms that you talked about. And in the program, of course, it's the headline numbers people attach, you know, that is visible, that people judge the program this way or that. But, you know, I think it's because we are pragmatic and we look again at the structural adjustment. That's why the nominal targets are revisited as and when conditions beyond the control of the government make them difficult to attain. Okay, if you want the nominal targets to be observed, of course, and you don't want them to be adjusted, and if that is success, if hitting the targets is success, then the alternative is to take even more measures, right? So, you know, you don't want that to happen, however. And again, so we set the nominal targets because it's important to have an anchor for policy, but it's a structural adjustment on which we consider progress and towards stabilizing the fiscal situation. The public expenditure review, whether that implies more adjustment than already in the pipeline, I think it's very important to be clear here. Under the program, there was an adjustment path which was envisaged in each year of the program. Okay, what the public expenditure review we hope will do is that for the adjustment that's envisaged for 2014 in particular, that the adjustment will come from the measures that are going to be identified in the public expenditure review. It's not that this 4 billion cut or whatever this number ends up at, it's not that that is going to be on top and over what the program had in mind. It is going to be the basis for what was already agreed under the program as adjustment. Okay, so this is important also to note. The program strategy, fundamental revisiting of the program strategy was raised, not adjustments at the margin. Again, I come back to the question. You know, the what forces the program strategy, what constrains the program strategy is the financing situation, is the fact that debt is very high. Okay, and I don't know how you're going to alleviate that, frankly. Even the things that are being considered, discussed, things like extension of maturities, what it does is it gives you a window in which you can regain market access, but it doesn't alleviate the near-term financing constraint. So again, it's the financing constraint that is more or less kind of setting the broad parameters for the program. So at the margin, you know, we've tried to be as pragmatic as possible to try and make sure that we don't have excess adjustment to the detriment of output and employment. But fundamentally, the overall structure is set by the financing and the debt constraint. You know, I wish there was a silver wand that could be waved to remove that constraint. Labor market reforms, where are we on that? You know, reforms to labor versus capital or product markets, as we call them. I think on the labor market front, I think a lot of measures have been taken, and from our side, there are no new major initiatives that we've identified. I think the reforms are where they are. I think on the government side, there are some issues that they want to reopen. We're going to be discussing those. But from our side, there are no big new labor market reforms. I think the labor market reforms are done. On the product market reform side also, there have been, I think, a number of things that have been done. But frankly, this is an area where we want to see a lot more action being taken. One thing we would like to see is a much more competitive environment for firms. We're very worried about network industries, the electricity sector, the telecom sector, etc., that those sectors are beginning to control their costs or not passing costs to firms. We're very much concerned about that. So, you know, frankly, the success of this program rests or fails on how comprehensively it tackles the sources of high production cost in Portugal. These are partly labor, but as much, if not more so, product market costs. So we very much see this program succeeding or failing and how well it addresses production costs across the board. Okay, so we have no agenda here to diminish labor versus product market. We want equal opportunity. We want both, production costs to come down, and wherever the source of rents, the source of markups are, that's where they need to come down more. Last but not least, I know that you're all very proud and work extremely hard at maintaining social cohesion here and having these fora like this to have dialogue. I have to say, kind of in the many countries in crisis situation that I've worked on, this really is a unique setup. I think it's a very a national treasure, quite frankly. I know it's being tested. We know we recognize the protests, of course. We know it's being tested with the rise in unemployment, etc. But again, this social cohesion, this thing you're proud of, if you don't maintain it now, when do you need it? You don't need it 5 years from now when growth will have recovered, nor 5 years ago. You need it now, more so than ever. And I think sustaining this, maintaining this is to the benefit of Portuguese society. And if it unravels, I think it's going to be detrimental for your own well-being. So I just want to put that on the table also as being, this is when the social conditions are testing this. And I think if you don't have it now, it's no good 2 or 3 years from now.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma intervenção. Curtas intervenções finais. Partido Socialista, deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou também falar em português, uma vez que foi essa a norma da nossa reunião. Agradeço naturalmente, uma vez mais, a vossa presença, mas também os comentários que o Sr. Salazar, representante do FMI, acabou de fazer. E gostaria de fazer uma reflexão muito curta, precisamente sobre a questão da estratégia e das razões para esta estratégia e para a dificuldade de mudança significativa na estratégia que acabou de identificar. E disse, e bem, que esta estratégia e o programa como um todo foi no limite definido em face da dificuldade de acesso ao financiamento nos mercados, fosse do Estado, fosse do, nomeadamente do setor financeiro. Vemos que foi no quadro da crise das dívidas soberanas, da crise política em Portugal, pouco importa ir agora aí, mas queria salientar dois indicadores, pelo menos, que nos fazem duvidar que as condições de regresso aos mercados do Estado e, nomeadamente, do setor financeiro, possam ser perenes na situação para onde nos estamos a encaminhar com a implementação do programa nos moldes em que ele foi feito. Queria recordar-vos, por exemplo, o indicador de risco de crédito. É um indicador que certamente tem, que o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal em particular têm publicado. O indicador de risco de crédito, no início desta crise financeira, estava em 2,6%. Neste momento já está praticamente em 10%, em 9,8% nos dados do terceiro trimestre de 2012. O crédito em situação de risco quadruplicou durante este processo e não parou de aumentar desde que estamos a implementar o programa de ajustamento nestes moldes. E manifestamente isso teve a ver com as consequências da austeridade sobre a procura interna, sobre a capacidade das famílias se manterem solventes, sobre a capacidade das empresas se manterem solventes. O risco de crédito atingiu, portanto, o seu valor mais alto no pico da implementação desta austeridade, muito para lá até dos montantes iniciais. E, portanto, quanto à estabilidade do setor financeiro, que é um propósito deste programa, os indicadores não são, neste momento, favoráveis e não nos fazem ter a confiança de que os mercados olhem para o nosso setor financeiro com a estabilidade com que já olharam, com a visão positiva com que já olharam no início desta reunião. E queria ainda, finalmente, referir a situação das contas públicas e da dívida pública, porque, no fundo, como disse bem, estávamos a falar do financiamento do Estado e do setor financeiro. A dívida pública aumentou 14 pontos percentuais do PIB num ano. Ultrapassou, no final do ano de 2012, o objetivo para 2013, definido entre o Governo e a Troika, na sexta avaliação, há apenas 3 meses atrás. E, portanto, estamos perante, manifestamente, um fenómeno de deflação da dívida. As condições económicas estão a afetar significativamente, por via da recessão, a capacidade do Estado vir a pagar adequadamente essa dívida. Nós não pomos em causa a necessidade de pagar essa dívida, queremos pagá-la. Mas o fenómeno de deflação da dívida é evidente. Há 3 meses atrás, a projeção da Troika e do Governo para 2013 era uma que foi ultrapassada no fim de 2012. E, portanto, também a forma como os mercados virão olhar para a trajetória de sustentabilidade da nossa dívida pública tem que ter em conta estes indicadores. E por isso, como disse, não mudar de estratégia face à necessidade de favorecer o financiamento do setor financeiro e do Estado, no fim da implementação do programa, mantenha-se uma avaliação em termos de objetivos nominais ou passemos para o déficit primário estrutural, essa referência. O Sr. Ministro das Finanças também o tem feito já aqui. Empurrando um ano ou dois os objetivos orçamentais até que se concluam as próximas 5 avaliações. Mas no fim, temos é que ver como estará a nossa dívida pública, como estarão os indicadores do nosso sistema financeiro. O regresso aos mercados dependerá dos resultados desse ajustamento e da credibilidade desse ajustamento e das consequências da situação económica e social sobre esse ajustamento do financiamento do Estado, do financiamento do setor financeiro, mas também sobre as consequências políticas para a estabilidade política desta desagregação social a que o país está a assistir. Não bastará concluir o programa. Teremos que concluir o programa, deixando efetivamente as condições de regresso aos mercados, e estes indicadores não estão a apontar nesse sentido.
Mais algum grupo parlamentar pretende usar a palavra? Não vejo nenhuma indicação.
Just to react very quickly on losses of the banks, non-performing loans of the banking sector. This is what we call a lagging indicator. Okay, so that's an indicator that always comes after the business cycle. So part of the fact that it's increasing now is very much a reflection of the conditions of the economy a year and a half ago. So that's why they continue to go up. The key here in terms of the health of the banking sector is whether they've been recapitalized adequately, whether they've recognized these and provisioned against those, and the work we've done broadly suggests that they've been provisioned for. So we recognize that. More broadly, we very much are aware, I think there was a question I didn't address, about how difficult conditions in the credit market are. And again, the main cause of why credit conditions are difficult is exactly because the sovereign didn't have market access, banks didn't have market access. And that, of course, has had this detrimental effect on credit for small and micro enterprises here, interest rates being higher than elsewhere. The number one cause of all of that is basically the sovereign financing costs being extremely high. As that has come down, as banks have regained market access, this also has improved, and we are already seeing signs of credit growth, but also at various for exporting companies and the like, but also interest rates beginning to come down. It needs to go a lot more, but at least there is some signs of repair in the financial sector. That's only your first question. And then the second question on public debt having been 14% of GDP higher relative to the program. There are various causes, and I mean broadly there are two causes. One is the migration of debt, which is in by public enterprises and the like, to the general government balance sheet. They were outside, but they've migrated because the state enterprises have failed, etc. And so that's unavoidable. Okay, these are things. About half of the debt, I would say, were things that were contingent liabilities. They were outside the general government sphere, and they're being reclassified. So it's not something that has to do with the program, but the weakness in the state enterprise sector and elsewhere. Second, the other reason, of course, is because of the deficit and the need to finance the deficit that the debt is high. Okay, so if you don't want the debt to, if for you, the metric, the number one reason, measure of whether this program is succeeding or failing is a debt to GDP ratio, that would argue against not adjusting the target, right? You shouldn't adjust the deficit target. You should take more measures to hit the target, and then you will have no increase in debt. But, right? No, so, well, that's the other solution. So we're trying to be pragmatic by saying, yes, given the weakness in the economy, given what's happening in employment, okay, let's be pragmatic, let's have a little bit more debt tolerance. And this debt tolerance, importantly, has not had a detrimental effect to the government's reintroduction back into sovereign markets. So, you know, as financing situation eased, as interest rates came down because of measures the ECB took at the European level, we said, okay, so maybe markets have more debt tolerance, let's be pragmatic and let's allow a little bit, you know, let's go ahead with a bit of increase in debt. We could have been, you know, stopped being pragmatic and said, no, the debt cannot increase, the original program target is this, and let's take more measures. So, you know, that's the other way of looking at it. But there is a limit as to how much this debt can be allowed to continue without, you know, things going from a good equilibrium to a very bad equilibrium. So we don't want to push that too much again.
Muito obrigado. Deputado Miguel Frasquilho, pediu minuto.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu não tinha planeado fazer nenhuma intervenção, queria cumprimentar a delegação da Troika que aqui está e queria só fazer uma pequeníssima reflexão sobre a questão da dívida que foi suscitada pelo meu colega Pedro Marques e foi respondida pelo Senhor Selassie. Nós temos para nós que, dada a situação a que chegamos, será muito difícil evitar que a dívida possa não subir mais. Isto por dois motivos. Ou nós tentamos corrigir as metas orçamentais e lançamos mais austeridade sobre a economia e os resultados podem ser semelhantes àqueles que tivemos até agora, ou seja, a recessão aprofunda-se e a consolidação orçamental é atrasada e, portanto, a dívida sobe. Ou temos uma abordagem diferente. Não lançamos mais austeridade do que aquela que já está programada e podemos vir a ter, de facto, um déficit maior e mais alargado no tempo, não magoando tanto a economia, não fazendo subir o desemprego, mas, evidentemente, a dívida sobe. E, portanto, estas são as duas situações, penso eu, ou estamos perante uma ou estamos perante outra. E eu gostava de saber qual é a visão que a Troika tem sobre este problema, sendo certo que nos parece que é um dado adquirido, que a dívida irá aumentar mais face ao produto em relação àquilo que nós temos agora. Muito obrigado.
Thank you. Não há nenhuma, não sei se a questão foi a rapidez do deputado, foi muita para... Bom, em todo caso, não há mais nenhum comentário, nenhuma observação. E, nessas condições, resta-me agradecer a vossa presença e desejar uma continuação, uma boa estadia em Portugal, naturalmente, tanto quanto possível, com um trabalho útil, como será, de certo, a vossa intenção. E suponho que esta comissão continuará a recebê-los durante mais, pelo menos, mais uns trimestres. Penso que há uma grande vontade coletiva que estas reuniões não se eternizem, não por qualquer antipatia pelos seus protagonistas, mas porque talvez isso significasse um resultado positivo para Portugal e para a Europa. Vamos, de certo, trabalhar para isso, ainda que com perspectivas diferentes, mas isso é uma das coisas boas da vida. Obrigado.